Bem-vindos ao Perdidos nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme, no Facebook e no Instagram, e no Twitter, @BWayMeme.
E também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais. Perdido nos musicais.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Aqui é o Jack, direto de Recife, e esse é mais um episódio do seu podcast favorito, o Perdidos nos Musicais. Estamos aqui hoje com aquele que retornou do paredão falso, tá aqui de volta. Nick, seja bem-vindo, menino!
Oi, gente! Depois de muito tempo, eu tô de volta. Tava com muita saudade daqui.
E, infelizmente, aqui não é o BBB, então eu não posso eliminar ele desse episódio, Felipe.
Oi, oi, gente! Voltando aqui, voltando de um paredão diretamente com a liderança, entendeu? O bom é que o quê? Que eu tenho minha parceira Sara ainda aqui no jogo, que é a Manu, unidos pelo... E a gente tá aqui unidos, a gente vai vencer, entendeu? E no final a gente vai ficar 1,5 milhão dividido por 2, porque eles não vão conseguir votar entre 2 amigos.
Amei a vibe Jogos Vorazes. E, por último, mas não menos importante, temos aqui a líder da semana, Manu.
Amei a apresentação, amei ser comparada com a Sara. Com isso, digo que hoje, na noite do dia 21 de fevereiro, a Sara vai indicar a Carol Conká. Eu sinto isso no fundo do meu coração, ela vai nos dar essa felicidade. E felicidade, eu estando aqui de volta com o Felipe, então a gente pode ser que tenha alguns problemas durante a gravação por estarmos juntos, o que é uma quebra de contrato.
Ai, gente, já desistiu o ditado, né? Muito bom ser sua amiga, essas coisas, amizade, coisa mais linda. E o tema de hoje é algo que a gente conhece muito no meio musical, é algo que tem gente que reclama, tem gente que ama, mas tá sempre na boca do povo, não deixa de ser polêmica, né? Musicais que saíram dos cinemas para os palcos. Gostasse?
Amei.
Que bom, porque não tem como mudar, tá muito tarde.
Eu tô muito feliz com esse episódio, porque finalmente o melhor musical já estreado na Broadway finalmente vai ser comentado nesse podcast.
Amigo,
entendeu?
Mas vai... In The Heights não foi. Não mas foi.
Ainda
não saiu do cinema.
Nem Hamilton também foi pro
In The
cinema
Heights ainda vai. In The Heights ainda vai.
Sim,
pro
mas
cinema.
Mas eu falei o melhor musical, não falei o pior.
Então, exatamente,
pior,
o melhor.
Tinha pra linha do Manuel.
Mas a gente sabe uma coisa triste, é que podcast não tem comentários. Eu poderia fazer super uma vibe youtuber e dizer, ah, diga nos comentários qual é a sua adaptação favorita de musical, de filme, sabe? Mas não tem comentário, deveria ter. Spotify, vamos resolver isso daí. E o primeiro musical que vamos falar hoje é um dos meus favoritos da Broadway. Não entendi o riso. Não entendi o riso.
Ele falou assim, vou pesquisar na Wikipédia pra saber, pra poder falar com propriedade. Aí, você é um musical favorito.
Não, gente, mas foi o favorito de assistir, de saber, eu não tô... Aí eu já não tô 100%, mas...
Entendi.
Um dos meus favoritos da Broadway, Shrek. The Musical, que inclusive pra mim é uma das melhores adaptações de filme para o palco, só jogando aí no universo, né? Pra quem não conhece Shrek, o que eu acho difícil, né? Hey now, you're all star, get your phone now, go play, sabe? Não tem essa música no musical, acho, mas enfim, é um filme de 2001 da DreamWorks, aquela a patroa que tá pau a pau com a Pixar. Então, é um filme da DreamWorks e meio que parodia questões de contos de fadas, esses clichês de princesas e guerreiros e ogros e etc. E conta a história justamente de um ogro que recebe a missão de salvar uma princesa em uma torre. A proposta é muito simples, mas as nuances emocionais e piadas de pum que tem até chegar lá são várias. São várias.
Piadas de pum. Pum, meu Deus do céu! Parece aquele discurso da Regina Duarte.
O pum do palhaço.
Gente, vamos esquecer essa era sombria da nossa história. Mas sim, o musical, ele foi... Nossa, quando foi? O musical, ele entrou na Broadway em 2008, mas ele ficou mais conhecido quando teve a versão digital que foi gravada e pelo menos eu conheci através da Netflix, quando eu vi lá e pensei, gente, musical de Shrek? Nossa, assisti, achei um hino, achei perfeito o elenco para começo de conversa. Já é uma coisa linda. Nós temos o Brian D'Arcy James como Shrek. Pra quem não conhece, ele já fez o Rei George em Hamilton. Ele já fez muitos trabalhos na TV também. Eu acho que ele já fez Next Normal. Ele é incrível. Sim, temos a rainha. Ai, sim, menino.
Ele faz Smash.
Tem isso também. Temos a rainha Sutton Foster como a princesa Fiona. Gente, eu conheci a Sutton através de Shrek. Pra mim foi a coisa que mais, assim, explodiu minha cabeça. Porque ela é perfeita. E no musical, ela faz de tudo, sabe? Ela é menos Fiona, mas ela é mais Tom Foster. Mas é tipo, ela é só a mesma pessoa. Porque ela sapateia, ela canta, ela lança aquele agudo, ela dança, ela passa roupa, ela faz lanche, ela faz de tudo. Meu Deus, eu fiquei maravilhado com tudo que essa mulher faz, principalmente nesse musical. Pra mim foi o papel, meu papel favorito da Sutton até agora, mas isso é porque eu só vi esse. O que vocês acham?
E a decadência da coitada, né? Ela saiu de Entangles pra fazer a Fiona Shrek. A Broadway tem desses, amores.
Mas o que vocês acham do musical, gente?
Só vi a versão brasileira.
Olha, nacional, ela apoia o produto nacional. Parabéns, Manu. Nacional.
Nossa, mas foi bom você ter dito isso, né, Manu? Porque eu tinha completamente esquecido de falar que tinha uma versão brasileira.
Muito bom, eu amo.
Mas teve, né? E
teve.
Teve. Foi boa.
Teve no São Paulo, Rio de Janeiro.
Isso, teve.
Sim. Amei.
Teve turninho, olha só.
Um negócio que se espalhou pelo Brasil, né? Um negócio que teve tour. Passou até por Recife disso aqui, gente. Eu não consegui ver que negócio foi esse. Mas o nosso elenco foi uma coisa linda. Tivemos Diego Luri como Shrek. Tivemos a Sarah Sarres como Princesa Fiona. E depois a igualmente maravilhosa Juliana Drews. Gente, coisa mais linda. Consigo completamente imaginar elas. É, tivemos o Rodrigo Santana, Zorra Total, como Burro, e depois o Fabrício Negri e o Beto Sargentelli. Então, tipo assim, grandes elencos, coisa mais linda, adorei. E é isso.
99%, vai, Rodrigo Santana foi ruim.
Só tô querendo dar uma moral.
Grandes elencos. Eu gostei bastante do musical de Shrek, confesso que também foi um dos meus primeiros musicais que eu vi. Também vi pela Netflix, como o Jack falou. E pra mim, o que mais chamou atenção nesse musical inteiro, assim, nessas duas horas, é uma coisa só, que é a transformação da princesa na Fiona. E é nada além disso, tipo, nada. O musical em si, pra mim, ele é totalmente esquecível e memorável, e realmente não lembro de quase nada dele.
Pra Nossa, mim também, amigo. Pra mim, só, vale,
pra mim é
só vale a música da Fiona ali na torre, quando ela fala The waiting, e pronto, acabou.
Ah não, o Flick Flag também ali é o tema praticamente da peça e vale muito.
Sim, mas eu acho, assim, musicalmente eu acho muito rico, sabe? Eu gosto bastante de todas as músicas, apesar de eu ouvir mais justamente... I Know It's Today, que é a minha favorita do musical. Eu gosto muito de aquela Morning eu gosto muito daquela que eu não lembro. Eu gosto muito de Morning Person. Eu gosto muito de Freak Flag. Gente, eu choro com Freak Flag. Eu choro quando eles começam a cantar Let your freak flag wave, let your freak flag fly. Coisa mais linda, gente. Eu acho muito bonito. Eu acho que eles botaram meio que... Eu não sei se é o meu coração de manteiga, mas eles botaram uma camada emocional na história dos contos de fadas, né? Que eles estão sendo expulsos do reino de Duloc. Mas então, no final, eles se unem pra protestar contra toda essa tirania do cara lá, o Farquaad. E também, que também o Farquaad é ótimo. Tem umas músicas maravilhosas.
Referência ao Wicked.
Sim, também tem referência ao Wicked. Coisa mais linda. É uma pena que, tipo, quando veio pro Brasil não tinha o Wicked ainda, então cortaram essa referência. Mas eu amo.
E o legal dele, em comparação ao filme, desculpa interromper, Jack, é que enquanto o filme fazia referência a outros filmes, a peça, ela faz referência a outras peças. Então você vai ver referência a Rei Leão, a Bela Fera, a Rent, a Wicked, vai ter muita referência de vários outros trabalhos.
Eu acho isso uma coisa incrível, porque foi, tipo, uma ótima maneira de adaptar o médio, né?
Uhum.
De, tipo, trouxe muito pro mundo dos musicais e é muito bacana quando você olha lá no fundo ou você olha e tem alguma referência de algum musical que você conhece. E se fosse montado hoje de novo, com certeza teria uma referência a Hamilton. Então, não estou reclamando, coisa mais linda. E eu pessoalmente, já vi esse musical umas 3 ou 4 vezes quando estava na Netflix. Eu acho que não está mais, mas... Eu gosto bastante, eu passo pelas 2 horas e tantas de musical com um sorriso no rosto, então pra mim, maravilhoso.
E o próximo musical que a gente vai falar é The Color Purple. O filme ele estreou em 1985. No elenco dele tem Oprah, que foi a produtora do filme, se não me engano, e diretora, posso estar enganado. E teve a Whoopi Goldberg, que foi a Silly. O musical ele estreou na Broadway em 2005 e teve um revival em 2015. Quais são os pensamentos de vocês sobre The Color Purple, o filme e o musical da Broadway?
Musical perfeito, sem defeitos, completamente atual e necessário. Algo mais?
Eu ia falar que eu nunca vi o filme original lá de... com a... esqueci o nome dela.
Qual Whoopi?
Isso, eu nunca vi. Eu não sei nem
eu
onde tem.
Eu confesso pra você. Pode falar, Manu.
Eu não sei nem onde tem pra assistir. Tem que baixar ou tem algum streaming? Tem?
Eu acho que tem no Google,
é no Google Play.
Ah, eu vou assistir.
Eu confesso pra vocês que quando eu assisti o filme, eu não tinha assistido o musical ainda. Eu ajudei a legendar ele, mas eu não assisti completo. Mas uma coisa que me preocupou muito, 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 porque quem viu o filme sabe, é que o filme é muito, muito, muito pesado. Num nível, assim, que eu achei que o musical conseguiu suavizar tão bem isso pro palco, porque... Eu até fiquei chocado o quão leve o musical é comparado com o filme. Porque pra mim o filme tinha algumas cenas tão angustiantes que você, tipo, que eu ficava me segurando pra não parar de ver o filme. Porque minha vontade era realmente de abandonar. Porque, tipo, às vezes falta um pouquinho assim, tipo, faltava um pouquinho de força pra ver.
Sim, a peça conseguiu trazer as mesmas mensagens, as mesmas situações, mas de uma forma muito mais. Muito menos desconfortável pra assistir.
Exatamente, Nick. Inclusive, eu acho que a questão das músicas. Elas meio que suprem algumas cenas que tem no filme. E isso deu uma bela balanceada no musical. E eu achei realmente incrível. Assim, o filme é completamente poderoso. Assim, as atuações são impecáveis. O musical, eu achei que assim, ele foi perfeito. Exatamente como o Nick disse. Conseguiu trazer toda a essência do filme. Suavizando e ainda passando as mesmas mensagens. O que é engraçado pra mim nessa questão é que o musical da Broadway de 2005 não é tão famoso como o Revival, né? O Revival tinha como a Silly a...
Não, o Revival é a Cynthia Erivo.
A Nath, quem fazia é a Renée Lise do Hamilton.
Sim. Eu acho que um ponto forte desse musical é justamente os elencos, sabe? Porque olhando aqui, tô vendo todos os elencos que já tiveram pelos e também no Brasil, né? Um elenco fortíssimo. Mas nas produções originais a gente teve já a Renée Lise Goldsberry, teve a Michelle Williams, teve a Cynthia Erivo como Silly, que ela é maravilhosa, poderosíssima. Jennifer Hudson. Eu acho que o elenco do Revival é muito, muito, muito forte. Porque tem a Cynthia, tem a Jennifer, tem a Danielle Brooks, que eu amo desde Orange the New Black, que foi quando eu conheci ela. E ela já mostrou ter uma voz incrível. A gente já teve também umas substituições muito bacanas, tipo a Jennifer Holliday, que também participou do Revival. Ela era uma das Dream Girls originais da Broadway e assumiu o papel de Shug Avery. E no Brasil a gente teve a Letícia Soares, A gente teve a Lilian Valesca, né? A gente teve um monte de gente incrível, incrível.
E eu acho que vale dizer que A Cor Púrpura, a versão brasileira, é um dos grandes marcos, né, de teatro musical aqui no Brasil, que foi um sucesso de crítica, um sucesso de público, que, sério, todo mundo falou sobre, teve o Proxote que foi divulgado, né, na Estamos Aqui, no festival da Estamos Aqui, e foi, tipo, um marco muito grande, fez muito sucesso, e eu espero, do fundo do meu coração, que consiga voltar a fazer mais algumas apresentações, fazer uma turnê quando passar a pandemia.
Uma coisa que eu achei incrível na versão brasileira, isso é uma coisa que foi super bem elogiada, né? É o cenário, que é totalmente diferente da Broadway, que é uma casa, então, e também a iluminação. Pra mim, um dos pontos mais altos do musical aqui no Brasil foi a iluminação, que é incrível, que, tipo, às vezes dava uma sensação completamente diferente pra cena do que a gente conseguia ver na Broadway.
E também é mais um musical que tá participando dessa tendência, né, de musicais que adaptaram filmes virando filmes, porque tô vendo aqui que A Cor Púrpura está previsto pra ganhar um filme em dezembro de 2023. Tá um pouquinho longe, mas vem aí.
Dessa vez vai ser uma adaptação musical, não é?
Sim.
Sim.
Uhum.
É uma adaptação do musical produzida pela Oprah e pelo Steven Spielberg.
Tá sendo bem comum agora, né? Musicais de filmes que vão voltar pro cinema ou pra televisão. Matilda, Mean Girls, Cor Púrpura.
Sim, eu acho incrível.
E se eu não me engano também, uma das pessoas envolvidas no filme é o diretor de Black is King, não é?
Sim, o diretor do filme é o diretor de Black is King.
Adorei.
É o Blitz Bazaoui.
É isso, né? Próximo musical, então. Uhum.
E o próximo da nossa lista é outro dos musicais que eu amo, amo inteiramente. É um dos meus favoritos dessa nova leva de musicais modernos. E é Beetlejuice, que foi uma adaptação do filme de 88. Que conta com o Michael Keaton, conta com a maravilhosa Winona Ryder, conta com a igualmente maravilhosa Catherine O'Hara, uma das minhas atrizes favoritas, assim. Que eu confesso que eu conheci em Schitt's Creek, confesso, inclusive assistam, que é uma das melhores séries da atualidade, mas já mora no meu coração. E o Alec Baldwin também tá lá, né? E a adaptação musical, ela chegou aos palcos da Broadway em 2019 com um elenco também poderosíssimo, com o Alex Brightman como Beetlejuice, a Sofiane Caruso vendendo presente de fã, a Carrie Butler maravilhosa, e a Leslie Kritzer, o Robin McClure, enfim, um grande elenco, coisa maravilhosa. As músicas são compostas pelo Ed Perfect, que é meio que um newcomer, como é que se chama? Ele é meio que novato, meio noviço nisso de compor trilha pra musical, ele é meio novato pra isso. Ele já era músico, mas ele não tinha esse hábito, ele não estava inserido nesse meio de composição de musical, mas quando a Warner, eu acredito que foi a Warner, decidiu fazer um musical de Beetlejuice, teve todo um processo, né? E chamaram ele, se não me engano, não para compor, mas para participar desse processo de seleção dos compositores, porque tava uma coisa bem dedicada mesmo. Ele compôs duas músicas, que se não me engano foram The Whole Being Deathing e Dead Mom, porque ele precisava compor uma música para o Beetlejuice, que é um dos protagonistas e narrador do musical, e uma música para a Lyria, que foi decidido que seria meio que o centro emocional dessa trama. Porque se você assiste o filme, ele não tem tanto essa questão da perda da mãe da Lydia, E o próprio Beetlejuice, ele aparece lá pela metade do filme. Ele não, eu acho que ele não aparece nem 20 minutos inteiros. Mas quando foram fazer essa adaptação, quiseram, assim, jogar isso pro ar e fazer uma coisa completamente nova. Uma coisa que eu li e acho que faz muito sentido é que o musical é uma fanfic do filme com o desenho de Beetlejuice, tudo junto em um só. Eu acho isso uma descrição perfeita. Porque... até porque a fanfic consegue ser melhor do que o original, né, gente? Então, eu simplesmente amo essa história. Eu acho que tem muita coisa besta, mas são as coisas bestas que funcionam. Eu acho que os temas difíceis que eles tratam, como a questão da morte da mãe da Lídia, dessa falta de comunicação entre ela e o pai, e inclusive o fato de que a Lídia é suicida, isso não é muito implícito, é mais explícito. Mas, tipo, não é tão... assim, na sua cara, mas ela é uma menina suicida, sabe? Eu acho que lidaram com tudo isso de uma forma muito bacana. Eu gosto muito do musical, e uma coisa, uma última curiosidade, é que quando o Eri foi compor a trilha do Beetlejuice, ele queria usar os temas do filme, mas o Danny Elfman não deixou. E agora o musical está fazendo sucesso sem a trilha do Danny Elfman. Então, Danny Elfman, te respeito muito, te gosto, mas olha só o que você perdeu. Olha e chora, olha e baba, bebê. É isso.
Antes de fechar, só queria dizer que gosto muito do musical também, e tô ansiosa aí pra versão brasileira, que eu acho que não tem nem mais o que acrescentar.
Amor!
O Jack comeu todo o tempo, galera, mas assim, bem legal, viu? Gostamos.
Amigo,
bastante.
Foi 5 minutos.
Então, eu vou falar bem rapidinho de Beetlejuice, 3 coisas que me agradam bastante no musical e 3 coisas que eu não gosto. Mentira, não vou falar tanta coisa não. Bom, no musical de Beetlejuice tem 2 coisas que eu acho muito legais. A primeira é o cenário, né? Que são cheio de efeitos e cheio de malabarismo que acontecem durante, principalmente na época, algumas cenas que eles vão se multiplicando. Que tem os monstros. Isso foi uma coisa que eu achei bem legal na adaptação do filme pro palco, né? Porque muita galera não sabia como eles iam fazer esses efeitos. E a segunda coisa é a voz que o Alex criou pro Beetlejuice, né? Ele falou numa entrevista que ele foi treinando ele foi criando várias vozes, até chegar nessa voz, tipo, ideal que ele achou. E foi uma coisa bem positiva, assim, pra mim no musical, porque foi algo totalmente diferente e novo.
Ó, se fariam o Alex de Beetlejuice?
Não.
Não.
Gente, vocês estão muito fraquinhos, muito vanilla, hein?
Cara, então é a cara de quem não toma banho há 2 milênios, pelo amor de Deus.
O Fiuk. I'm gonna need some help. Hi, I'll be your guide. I'll be your G-U-I-D-E to the other side.
I myself am strange. Legalmente Loira é outro musical de muito sucesso na Broadway, que também foi baseado em um filme. O filme é de 2001, que todo mundo conhece, com a Reese Witherspoon fazendo a nossa advogada da Califórnia preferida, que é sobre a Elle, que depois de levar um pé na bunda do namorado, decide reconquistar ele, indo atrás dele na faculdade de Direito em Harvard. E aí a história toda se desenrola a partir daí, das coisas que ela aprende lá e das pessoas que ela conhece. E isso eu acho muito bem feito no musical, que o musical estreou na Broadway em 2007 e foi o primeiro a bater a marca de 10 milhões de dólares para ser produzido. E no elenco ele tem nomes como a Laura Ben Bundy, como a protagonista, e o queridinho da galera aí, Christian Borle, como Emmett. Quem já assistiu, tem aquele pro shot maravilhoso da MTV, que foi o que deu um gás, né, pra Legalmente Loira, porque tava indo meio mal, aí depois do pro shot deu uma subida.
Amo aquele pro shot que tem no YouTube, que dá pra contar os pixels, porque não liberaram em HD ainda, mas eu acho a coisa mais linda, gente. Quer dizer, tenho minhas ressalvas, né, quem me conhece sabe que Legalmente Loira não é uma das minhas adaptações favoritas. Sabe, eu gosto muito do filme, mas eu não gosto tanto do musical na mesma intensidade. Mas, dito isso, o musical é algo que conseguiu ficar comigo desde o dia que eu assisti, o que faz anos, sabe? Eu acho que faz uns 5 anos já que eu vi esse musical. E, tipo, eu voltei pra assistir de novo, eu voltei pra assistir outra vez. Eu veria quando chegasse no Brasil, talvez com a Luciana Vendramini. E é um musical que ficou comigo, sabe? Mesmo que eu não seja fã, ficou comigo. As músicas são muito boas. São da mesma compositora de Mean Girls. E eu gosto bastante. E os temas que tratam no musical, acho muito, muito, muito mimo. Ótimo.
E o que eu mais gosto de Legalmente Loira é que o score, né, a trilha sonora é tão bem produzida e é aquele tipo de musical que você escuta e você fica bem, você fica pra cima, você fica feliz, sabe? E So Much Better, pra mim, é a melhor música pra você ouvir e pra você cantar quando você... Caraca, o que, que é isso que tá vibrando? Que eu tentei ignorar, mas não está dando.
Gente, é o meu...
Jack, é você.
É o celular aqui que tá recebendo uma chamada, mas eu vou esperar ela acabar pra não parecer que eu rejeitei, apesar de eu ter rejeitado. Só um segundinho.
Vou ter que...
Bota no mudo, silencioso, bota sem vibrar, mudo. Sei lá, homem.
Sim, boa ideia, né?
Bota
cadê?
O seu microfone no mudo.
Silencioso.
Meu Deus, que pera.
Onde? Gente, cadê? Não
até
é esse?
Eu entendi onde, o que, que eu tava falando.
Você tá falando da trilha, Manu.
Isso.
Como So Much Better te deixava feliz.
Isso. E So Much Better, pra mim, é uma das melhores músicas do musical e acho que é a minha música favorita. E ela é ótima pra quando você tá triste, pra você ficar alegre, porque ela dá vontade de você de cantar e sair pulando. E também pra quando você consegue alguma coisa que você queria há muito tempo, igual a ela na série, né? Que ela consegue uma coisa que ela queria há muito tempo. Ela vê que deram essa chance pra ela e é um sentimento muito legal.
E depois do Dreamcast, eu só tenho uma coisa a dizer. Tony Parente, se esse musical vier pro Brasil, o papel é seu e de mais ninguém. É isso.
Concordo com você, Manu. É, em questão de So Much Better, eu acho que é meio que uma música muito marcante, principalmente, assim, ela é bem específica no contexto do musical, mas ela não é específica o suficiente que você não pode ficar felizinho, tipo, com o que acontece com você, sabe? Você consegue se ver ali. E uma atriz, na verdade, descreveu essa música como uma das maiores power ballads, um dos maiores solos, assim, de final de ato da Broadway. E eu não discordo, sabe? Eu sei que é um musical chicletinho, pop, mas eu não discordo. Eu acho que So Much Better tem aquele impacto, porque é como eu mencionei, né? Fica com você. É o que fica com você. Então ela tem aquele impacto que, assim, você lembra do refrãozinho em qualquer momento e fica felizinho. Eu acho que isso faz um bom final de ato. Então foi uma ótima maneira de terminar o primeiro ato. But hey, last year I was her. Maybe you will change your mind, but you might look up to find I've gone on to better things, better jobs, or bigger rings. I don't have the time to cry. I'm too busy loving my name up on that list. Kind of a cool ironic twist. Who else can I tell? Where's myself? O próximo da lista é Mudança de Hábito.
O musical que estreou nos cinemas em 1992, estrelado por Whoopi Goldberg também, né? Além de Cor Púrpura, também estava aqui no Mudança. Teve o musical adaptado para os palcos, começando em 2009, em West End. E depois, em 2011, ele foi para Broadway. E alguns anos depois, 2015 exatamente, veio para o Brasil com Karen Hills como protagonista.
Se eu não me engano, ele começou no West End, e depois ele foi pra Broadway com a Patina Miller, que eu sou apaixonado em tudo que ela faz. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que eu acabei de ver agora o cast da tour, e a Sin Cherivo já fez a Dolores, eu não sabia dessa. Eu achei muito bacana isso.
A Sin Cherivo fez, a Raven fez.
Sim! Ai, eu adoro essas participações, sabe? E uma coisa interessante é que a Whoopi Goldberg, ela também já pegou o papel de Madre Superiora, mas ela ia fazer... Ela fez, tipo, por um período limitado lá no comecinho do musical, mas ela ia fazer agora, em 2020, 2021, uma versão do musical meio que adaptada pra...
Ela voltasse a ser a Dolores.
Pra ela, né? Pra idade dela. E ela ia fazer a Dolores, mas por causa da pandemia ela não pôde ir em frente com esse projeto e ela cancelou a participação dela. Mas eu torço pra que no futuro ela reconsidere, ela volte, porque eu quero muito ouvir essas músicas na voz dela.
Nossa, eu fico imaginando como seria. Imagina pra perfeição. Não seria nada parecido com o que a gente já conhece, porém só de imaginar ela voltando já seria incrível.
Sem falar que, em questão das músicas também, a gente tem assim, uma coisa maravilhosa, que é o Alan Menken e o Glenn Slater fazendo as músicas. Pra quem não conhece o Alan Menken, ele é responsável por, tipo, um monte de, dos ícones da Disney, sabe? Ele participou da produção das músicas de O Corcunda de Notre Dame, Hércules, Encantada, não, Enrolados.
Hércules, Aladdin. Corcunda é do
acho
Hitler.
Que Aladdin não. Eu acho que Aladdin foi o Howard Ashman. Mas Alan Menken, incrível, e fez a música também de um dos meus filmes favoritos, Nem Que a Vaca Tussa, que precisa de uma adaptação pra Broadway, já que estamos falando de filme pra musical. Adaptem Nem Que a Vaca Tussa, gente. Me respeita, Nick. E o Glenn, ele...
cantando no palco.
É lúdico, é lúdico. Se pode leão cantar no palco, pode vaca cantar no palco, tá? Se pode Madagascar, pode Fernanda Montenegro cantando vestida de vaquinha. Por que não?
Sentido.
Mas o Glenn, ele fez Escola do Rock, né? Então, por aí já podemos saber que são dois fodões do ramo musical. Então não tem como as músicas serem ruins, sabe? Quais são as suas favoritas, Nick?
A Luísa Ferreira criou um dos melhores momentos, um dos meus momentos favoritos no palco, que foi cantar Life I Never Had. E foi a coisa mais incrível, sim, que eu já vi no teatro, assim, de tudo que eu já assisti, acho que foi a cena mais incrível e impressionante que eu já assisti.
Sim, gente, eu fico maravilhado com a qualidade da versão brasileira, sabe? É tudo muito bacana, o elenco é muito, muito, muito incrível. Eu sou apaixonado na como é que é o nome da... É Maria Roberta ou é Maria Patrícia?
Maria Roberta.
Que faz a... Não, mas a Andresa Macei, que faz... Ah, eu sou apaixonado na Maria Patrícia. A Andresa é muito boa em papel cômico. Ela também é muito boa em papel dramático, como a gente já viu em Sunset Boulevard. Mas ela arrasa, ela arrasa.
É muito boa em tudo. Não tem nada que ela faça que seja ruim.
Sim. E foi tipo um dos meus primeiros contatos com musical de palco. Eu não assisti ao vivo, sabe? Mas foi bem quando eu tava entrando nesse mundo dos musicais e tal, que lançaram essa adaptação aqui no Brasil. E eu fiquei maravilhado. E naquela época, eu não imaginava que, tipo... É porque é algo difícil de escrever. Mas eu sinto que meio que os atores meio cresceram comigo, entende? Porque, tipo, quando eu via a Andresa naquele palco, quando eu via a Ana Luísa naquele palco, eu não imaginava que elas estariam fazendo, tipo, milhões de projetos incríveis fora desse mundo hoje em dia, sabe? Muito. Então, eu fico muito maravilhado pensando nisso.
E a versão brasileira ganhou o Bibi Ferreira por adaptação. Bianca Tadini que recebeu o prêmio.
Ela fez a versão, né?
Uhum.
Então, ai, maravilhosa! Ganhou. A Bianca faz tudo. Ela atua, ela dança, ela faz versão, ela canta. Ela não, ela não é a nossa Sutton Foster brasileira. Sutton Foster é a Bianca Tadini dos Estados Unidos, tá bom? Ela tem esse poder.
E o próximo musical
é o favorito do Felipe, ele está esperando até o momento para poder falar desse negócio. Então, se prepare aí os 10 minutos de banquinho, que ele vai começar. Se apresenta, Felipe.
Ele vai fazer um monólogo. Eu vou agora fazer a mesma coisa que o Jack fez. E o próximo musical que saiu diretamente dos cinemas para os palcos foi Mean Girls. O filme ele estreou em 2004 e virou um musical em 2017. Ele abriu em 2018 na Broadway oficialmente, e a produção é da mesma pessoa que produziu o filme, da Tina Fey. Eu acho que eu já falei algumas vezes nesse podcast, mas Mean Girls é um dos meus musicais favoritos, assim. Eu achei muito, muito, muito legal a forma que eles adaptaram para Broadway. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que quando eles estavam em prévios, eles foram mudando quase todo dia o show, porque algumas piadas eram as mesmas piadas do filme. Então a galera que tava assistindo falava junto já a piada. Então a Tina foi percebendo que não tava tendo tanta graça e foi mudando. E chegou na Broadway de uma forma totalmente diferente. Alguns pontos altos é que nessa versão do musical, a gente não vê tanto a Janice como uma vilã. A gente vê ela como uma pessoa que está machucada. E é uma coisa que eu sempre senti no filme, que a Janice é meio, né, tipo, é uma vilã que não se entrega como vilã. E também uma das melhores músicas que já foram produzidas para Broadway, que é World Burn. Então, eu só tenho a agradecer a Tina Fey pelos mimos. E eu tenho uma triste história com esse musical. Triste, triste, triste história que eu já contei, acho que para algumas pessoas aqui, principalmente para Manu no dia que fechou. É, que eu ia ver o musical e aí tava tudo, tipo, quase tudo certozinho para ver. Aí veio pandemia e aí eu comprei um outro pacote para viajar no começo desse ano. Porque a cabeça da pessoa achou, não, final do ano, máximo, essa pandemia já acabou. E aí o musical fechou agora em janeiro, oficialmente. E, sério, eu fiquei muito triste, chorei bastante.
Eu tive que aguentar 2 horas do Felipe chorando, chorando, falando, meu Deus, eu nunca vou assistir, eu nunca vou assistir, Manu fechou. E eu não consegui assistir. E aí, chorando, chorando.
É. Como prêmio de... Como compensação, vai ter aí o filme que vai se lançar logo logo.
Nossa, Nick, muito obrigada. Era isso que eu queria em compensação, ao invés de ver um filme.
Vai ser ver Mean Girls com a Ariana Grande no cinema.
Sim.
Mas eu falei, como o musical tá previsto pra ter uma versão no West End, né? Eu falei que assim que eu souber que vai ter... Nossa, vocês podem preparar. Eu coloco meu nome no Serasa, mas eu vou.
Ai, eu gosto de Mean Girls. O pessoal fala que é ruim, que é isso, que é aquilo, que é bomba. Mas eu gosto porque ele é uma farofinha, sabe? A ideia de Mean Girls não é ser um musical cult, Tony Winner, que a crítica vai amar. É ele ser, tipo, o filme musical. E o filme também não é um filme que é aclamado pela crítica. Ele tem status de cult porque virou um marco dos anos 2000. Mas, tipo, o musical é muito legal. As músicas são muito boas de escutar. E o elenco foi escolhido, tipo, a dedo, e é muito boa a escolha de elenco. Tanto do elenco original, quanto das substituições. Porque eu já deixo aqui. A Renee Rapp foi a melhor Regina que já teve.
Sim, 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 sim. E não teve outra Cage melhor. Ah, só teve essa Cage. Eu ia falar da Erika. Mas
tem outras, né? Da turnê, tem as covers.
Não, mas eu acho que uma coisa que eu vou falar agora, eu vou puxar um pouco o saco do musical, assim, é que diferente de Beetlejuice, e isso é uma crítica, vocês podem perceber que eu, pelo menos, não sei de nenhum personagem principal do musical que teve um ator ou uma atriz negra interpretando no lugar, mesmo que fosse um understudy ou que fosse alguém um cover, não tinha. Eu pelo menos não sei em Beetlejuice ou em alguns outros musicais.
Ah, isso é verdade.
Já em Mean Girls, depois de um tempo, eu acho que já nos primeiros 6 meses ali, já que ele já estava na Broadway, porque eu lembro que em maio de 2018 já foi a Ashley De La Rosa, a Ashley De La Rosa foi a primeira Regina George negra. E aí logo em seguida a gente teve o Damian negro, e depois a gente foi vendo que Naturo, o Aaron, também é negro. Então, tipo assim, isso foi uma coisa que, pra mim, foi uma coisa muito legal no musical, que eu gostei bastante. Inclusive, quando eu consegui o boot com a Ashley De La Rosa, eu chorava, porque ela era incrível pelos áudios, e eu achava, tipo, meu Deus, essa menina deve, tipo assim, matar todo mundo no palco. E quando eu vi ela performando, eu falei, realmente, ela é, tipo, ela é a maior.
Mas sim, Beetlejuice quis tanto reproduzir a estética do Tim Burton que reproduziu até o racismo. Então, ok. Mas, realmente, em Mean Girls, eu acho que um dos pontos fortes é justamente essa diversidade. Que, mesmo que eles não tenham trazido, assim, tanto no elenco principal, foram meio que, tipo, compensando com os elencos subsequentes, os elencos da tour, e etc. A gente já teve Regina George latina e negra, que no caso foi a Ashley De La Rosa. A gente já teve Regina George amarela. E eu acho isso muito bacana, porque mostra que, assim, qualquer um pode ter o seu lugar, sabe? Até se for pra você ser uma poderosíssima do mal, você pode ter o seu lugar lá. E eu vou discordar do que a Manu falou, de que o filme, assim, não é lá essas coisas, não sei o quê, porque Mean Girls, 2004, por Tina Fey, com Rachel McAdams, Lindsay Lohan e Amy Poehler, é um marco da reflexão sobre a vivência do adolescente no ensino médio. Pra mim, pau a pau, Mean Girls e Heathers, que são uma crítica social foda, que são um reflexo da sociedade enquanto, enquanto esquemas sociais do ensino médio. Pra mim essa é a genialidade de Mean Girls, que é um filme...
Nossa, Jack, então como seu ensino médio foi ruim, hein?
Foi péssimo, mas nossa, esse é um filme político. Esse é um filme político, gente, puramente político, através do olhar... De um estudante do ensino médio. Mas isso é um filme político. Eu acho que o musical não reproduziu isso. E eu não cobro isso do musical. Eu acho que o musical fez bem fazer uma farofa. Assim como Legally Blonde fez bem fazer uma farofa, sabe? Não trouxe pra mim o peso da crítica do original. Mas também não precisa trazer. O filme tá lá se eu quiser assistir. O musical também é divertidíssimo. Tem piadas novas. Tem músicas novas. Tem algumas músicas ruins. Porque eu nunca paro pra escutar Stop. Mas
erro isso
aí a gente leva. Sim.
Não, eu não aguento. Todo mundo fala que Stop é ruim. Gente, Stop não é ruim. Pelo amor de Deus.
Stop, aquela Whose House This lá também é.
Ah, essa é ruim.
Não, peraí. Agora eu vou ter que entrar aqui. Stop não é ruim, é boa, mas Thrillers é um dos piores finais de ato que eu já vi.
Eu nem tenho salva, é muito ruim. É muito ruim.
Não tem impacto. Sério, nenhum. Thrillers, você fica tipo, assim, nossa, acabou o ato? Ah, legal.
É, exatamente, quando eu terminei de ver o musical, e aí, tipo, o primeiro ato tinha terminado com Fearless, eu fiquei tipo, que bosta de música é essa, primeiramente, segundo, que final de bosta de primeiro ato é esse, porque ele vai desenhando uma curva muito boa pra como ele pode terminar pro segundo ato, e aí termina daquele jeito ali, tipo, eu fiquei tipo, ué, quem deixou? E depois vem Who House Is This, que pra mim, assim, Tina Fey, por quê? Quem te pagou pra deixar essa música lá, entendeu? Porque não é possível, gente. É uma das piores músicas que eu já vi na minha, tipo assim, no mundo dos musicais. Mas...
Assim.
Whose House Is This? Só que também, deixa eu só fazer um adendo. Eu falei que World Burn é uma das minhas músicas favoritas. Mas Someone Gets Hurt também é muito boa.
Nossa,
pra caralho.
Bem,
e tem uma reprise lá no final do musical, que é feita pela Janis, que pra mim, assim, devia ser uma música inteira. Porque o que ela faz naquele riff e o que ela faz nessa reprise é muito bom.
É a Rather Be Me, o hino. Maravilhosa, perfeito, sem defeitos e pronto. Minha palavra
é que gosto muito de. Eu gosto muito das músicas da Regina, eu acho que elas são muito bem feitas. Mas o Felipe perguntou quem pagou a Tina Fey. Bom, o marido dela faz as músicas. Então, eu acho que ela não quis parar e dizer, amor, tá feio, tá feio. Eu acho que ela não quis fazer isso. Mas enquanto isso, gente, deixa só eu falar de uma coisa que eu acho que o musical, ele peca, mas também eu não consigo pensar em algo melhor que ele podia fazer, sabe? Eu acho que os cenários, eles abusam muito de algo que já virou tendência, né? Que é usar esse telão atrás pra reproduzir as coisas. E eu acho que funciona em momentos tipo World Burn, eu acho que fica uma cena bem bacana. Mas no resto do musical, fica tão fraquinho, sabe? Eu acho que fica tão vazio
não.
Lá atrás...
Eu discordo.
Por quê, Manu?
O quê?
Eu discordo desse negócio que os telões não funcionam muito bem, que só funcionam em World Burn. Eu discordo
não.
Porque na cena de Meet the Plastics, toda a mudança das cores do normal pro rosa é muito inteligente. Ele também consegue criar uma noção de espaço maior do que o que eles passam aí do teatro, nessa noção de perspectiva. E no final, quando tem aquela cena emblemática do acidente, eu levei um susto, porque eu achei que era de verdade. Eu, da primeira vez que eu vi, eu não tinha percebido que era uma projeção, eu achei que era de verdade aquele ônibus. Então, eu achei que foi muito inteligente.
O ônibus de Mingus é uma projeção.
Não é, não. O cenário...
Não, ele
não
entra
é,
pela porta do teatro e bate na Regina, quem disse?
Não, gente, mas eu acho que ele é tipo um negócio de papelão, não é? Se tem uma projeção.
É, desse jeito mesmo, é um negócio que sai do palco, mas não faz parte do
cenário
digital,
Não, peraí, vou até abrir aqui agora, peraí.
Ele é um pedaço de papelão que ele vem pelo canto.
Manu tá bem Jojo, não tô louca nem maluca.
Não, peraí.
Ó, eu falei ali que era o marido da Tina Fey, mas não é. Quem é o produtor é o Lorne Michaels. Que é um dos melhores amigos da Tina, né? Ele é o criador e diretor e proprietário de Saturday Live Night.
É tipo aquela coisa, ninguém bota fé, então chama os amigos pra pagar pra mim pra ver se dá certo.
Exatamente. E deu, tá? Porque ele foi um musical que se pagou, diferente de Beetlejuice, que teve que depender do quê? De TikTok, entendeu? Mean Girls nunca dependeu de TikTok pra ingresso. Mas também não vendia muito, mas se pagou.
E os dois fecharam, né, querida?
Então... mas o Beetlejuice fechou bem antes, né?
Ah, isso é verdade. Não tem como discutir.
Olha, eu não posso falar muito de Beetlejuice porque eu conheço duas músicas só.
E não tá perdendo nada, o musical é bem ruim.
Para, Felipe, é um dos melhores musicais. É melhor que Mean Girls, eu acho.
Não. Para, Jack. Sai.
Ah, não posso opinar muito, meu gosto é muito estranho, porque, tipo, eu curto Shrek, mas eu não tenho paciência pra assistir o Cometa.
Ah, também não.
O quê? Cometa é um dos melhores
Deve
musicais.
Deve ser maravilhoso, mas eu fui tentar assistir e os bootlegs não me agradaram, assim, sabe? Pareceu cansativo. E as músicas não me prenderam.
Também, Nick, como se eles gravem uma coisa bonita com um negócio que as pessoas ficavam lá no meio de você, entendeu?
Então deve ser maravilhoso ao vivo, mas eu não consigo assistir, pra minha tristeza.
Você não foi ver Cometa
BR?
Não
consegui. Na época eu tava com problema de saúde, então eu tava mais me cuidando do que saindo de casa.
Ok, voltando aqui, Mean Girls, eu tô reassistindo a cena e eu não sei dizer se é uma projeção ou uma coisa de verdade. Eu acho que é uma mistura.
É um pedaço de papelão, tenho certeza.
Não, mas só tem uma projeção junto. Ao mesmo tempo.
Uma das coisas. A gente tava falando dos telões, né? Uma coisa que eu acho muito interessante do uso dos telões é principalmente quando eles têm as cenas que eles vão falar sobre o uso das social medias. Porque aí, tipo, aparece os prints, os Instagram das pessoas. E nessa cena do ônibus que a Manu tava falando, eu achei que ela ia falar de outra coisa. Quando o ônibus bate na Regina, uma coisa que muita gente não percebe é que no telão, a Regina sai voando pelo telão.
Eu não sabia. Eu não sabia dessa.
Eu vou procurar algum botão aqui.
Vou tirar um
peixe
depois
que
vocês mandam. My name is Regina, not yours. A gente também tem vários filmes que foram pros musicais, principalmente deles, né, da Disney. Só que são tantos musicais. A gente tem Frozen, a gente tem Rei Leão, a gente tem Aladdin, a gente tem A Bela e a Fera. Que são muitos musicais pra gente falar num episódio só. Então, quem sabe vem aí um episódio especial só pra gente falar sobre os filmes da Disney que foram para os musicais. Encerrando esse ato, a gente vai agora para o nosso quadro Opiniões Cênicas.
Opiniões Cênicas.
E as nossas opiniões cênicas hoje, a gente vai começar por ele, diretamente de Recife, que fez um monólogo sobre Beetlejuice e deixou toda a equipe irritada. Jack, vamos lá.
Eu passo a palavra para minha amiga Manu.
Oxi. Tá. Bom, a minha indicação de hoje no Opiniões Cênicas é um documentário que eu ainda não assisti, mas está na minha lista, que eu devo assistir ainda essa semana, que é o Broadway Idiot, que tem no Globoplay, que é um documentário sobre o musical American Idiot, que é baseado, né, no disco do Green Day, e mostra como o musical foi feito, tem algumas cenas de bastidores, algumas cenas de musical, e é muito legal para você ver como funciona a criação de um musical na Broadway. E também, se você é fã do Green Day ou de American Idiot, vale muito a pena.
É aquele musical que tá vindo aí pro Brasil há uns 10 anos, mas tá vindo
e
de jegue, né?
Vir.
Nunca chegou.
Ele, ilegalmente loiro, os 2 a 80 quilômetros, quem nunca viu. Mais um do Festival de Promessas da Renata!
O processo tá vindo.
E as opiniões serem que agora é sua, Nick.
A minha opinião, na verdade é uma indicação baseada no nosso tema, é de um musical bem antigo, o musical Aida, que também é da Disney, que tem tudo para que fosse perfeitamente adaptado para o cinema, né, uma inversão no caso, tem tudo para ser adaptado para o cinema, porque as músicas são incríveis, e até hoje não teve. Então quem não conhece é uma boa, viu? Teve até uma versão brasileira em 2008 que tem até um pro-shoot distribuído por aí. Distribuído não, compartilhado por aí.
Jack.
Bom, a minha recomendação de hoje é para aqueles que são fãs da Tina Fey, como eu e como o Felipe claramente é. Eu recomendo a série Unbreakable Kimmy Schmidt na Netflix. É algo que é de fácil acesso. É uma série que já tá completa, sabe? Então não tem como dar desculpinha e dizer que não vai ver. Tá completa. Tem um elenco muito bacana com a Ellie Kempler. Tem o Tyrus Burgers, que é da Broadway. Tem a Jenny Krakowski, que é da Broadway. E eles são, tipo, os melhores personagens que tem. É, eu gosto muito dessa série. É sobre uma garota que passou 15 anos presa em uma seita do fim do mundo. Então, tipo, ela passou 15 anos presa em um bunker. E a série trata sobre ela se reintroduzindo à sociedade, conhecendo tudo que mudou nesses 15 anos que ela passou sem ter contato com o mundo exterior. E parece uma premissa pesada, mas o jeito que a Tina Fey escreve assim, os altos e baixos da Kimmy é muito divertido, é muito bacana e aquece seu coraçãozinho. Então, procurem Unbreakable Kimmy Schmidt na Netflix.
Essa série é maravilhosa, inclusive tem um filme interativo feito pela Netflix que eu ainda não vi, mas está com minha lista há muito tempo para ver.
É muito bom!
Eu ainda não tive tempo, tipo assim, eu fiquei puto quando eles mudaram a data e não assisti até hoje ainda o filme interativo, mas eu vou assistir.
Cara, eu me mijei de rir jogando aquele filme, sério, sério. Eu tive que, tipo, dar um pause, rir e aí voltar.
É, e o meu filme, a minha indicação cênica hoje vai pro filme Palm Springs, que eu assisti.
Eu amo!
Ele é com Andy Samberg e com a Kristen Milotti, e sério, eu assisti esse
vencedor
filme,
do Globo de Ouro.
Mais
meu Deus,
oi?
Falou do Andy Samberg, eu já tô arrepiado aqui.
E foi um filme muito gostosinho de assistir. Ele, se eu não me engano, tá concorrendo a algumas premiações. Eu não vi se ele ganhou alguma coisa. Mas sério, foi um filme muito bom de assistir. Se você tá, tipo, precisando de um filme engraçado, mas ao mesmo tempo que te faz refletir, eu assisto Palm Springs.
Onde tem?
Em lugar nenhum.
Na internet.
Na onde?
Tem no Torrent.
Boa.
É isso, pessoal. A gente não conseguiu falar de muitos musicais que foram do cinema diretamente para os palcos, mas não se preocupe, a gente vai fazer uma parte 2 logo logo. E se você tem algum musical que você acha que a gente tem que comentar no próximo episódio, manda pra gente, chama a gente no WhatsApp, no Twitter, em qualquer lugar e fala, vocês precisam falar desse musical e a gente com certeza vai trazer na parte 2. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Até uma próxima. Tchau.
Tchau, gente. Beijo.
Tchau, pessoal. Até a próxima.